como tal, podia ter essa, esse alargamento do trabalho de interpretação e de
Posso só acrescentar uma coisa? É que há duas hipóteses nesse caso, queria, eu só estou a dizer isso para avaliarem. Há, por um lado, a língua gestual, que dentro do direto é o mais simples, mas há também as possibilidades do teletexto e da legendagem, pronto. Para tudo o que seja em diferido, em direto é mais difícil, mas que, por exemplo, pode ser algo de absolutamente sistemático em tudo o que é emissões.
Eu evitei ir ao concreto das soluções técnicas, justamente por achar que há aqui também opiniões e pontos de vista diferentes nessa discussão concreta, porque há pessoas que dizem que a legendagem em teletexto é interessante até para quem não é surdo, porque está num sítio onde não se ouve a televisão e tem interesse em ver a legendagem. E depois há quem diga que a interpretação em língua gestual é um bem em si mesmo e deve ser apoiada em si mesmo. E, portanto, há aqui uma reflexão que terá de ser feita com estes parceiros, com estas entidades. Mas a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência é aqui um ponto importante. Última questão, e embora não tivesse a ver diretamente com isto, mas é o teletexto, de facto. E lá voltamos ao lápis, que é aquela coisa de uma tecnologia que já tem para aí uns 40 anos ou mais. E que pode, com este regresso às origens, de uma forma complementar àquilo que é o essencial da emissão televisiva, chegar a mais gente que, do ponto de vista social, cultural, económico, territorial, etc., não tem internet nem nunca terá. E isto não é meter no ecrã de televisão aquilo que a gente tem na internet, não tem lógica nenhuma fazer isso. Mas há soluções do ponto de vista, digamos, editorial e de definição da informação que pode ser disponibilizada no teletexto, que pode ser muito interessante para as pessoas. Não apenas as informações úteis sobre a Assembleia da República, por exemplo. Os contactos, as visitas, algumas coisas que, em textos curtos e simples, podem apresentar às pessoas um conjunto de coisas que só sabem se forem à internet. Só sabem os que podem ir à internet. E depois, há coisas que podem ser interessantes e que complementam bem a emissão, como, por exemplo, sínteses dos projetos de lei ou das propostas em debate, obviamente da responsabilidade de cada grupo parlamentar, dentro daquele espaço que seja disponível. O CDS tem X caracteres para fazer uma síntese do projeto de lei que vai a plenário, e enquanto está esse debate em plenário a acontecer, uma pessoa pode ter acesso a essa síntese apresentada sobre o diploma em debate. Este tipo de soluções relativamente low-tech, ou seja, pouco complexas, pouco exigentes do ponto de vista técnico, há aqui alguma coisa que poderá exigir investimento, mas eu penso que é investimento mais de operação em termos humanos e em termos de funcionamento do que é investimento de lançamento técnico, e aqui a cooperação pode também ter os seus frutos. E eu fico por aqui
Muito obrigado, Sr.
e...
Deputado. Eu só gostaria de dizer que, de facto, há aqui um conjunto de ideias que certamente exigirão muito mais meios materiais e logísticos e até mesmo humanos para se poderem concretizar, mas isso é uma questão que depois a direção do Canal Parlamento vai ter de avaliar se, de facto, tem esses recursos para poder operacionalizar tudo isto que nós estamos aqui a dizer e a pedir para ser integrado no Canal Parlamento. Bloco de Esquerda, tem a deputada, então, a senhora deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só partilhar convosco duas ideias muito simples sobre o Canal Parlamento. Uma em parte, já foram faladas em parte, direi talvez qual é a nossa abordagem sobre elas. O Canal Parlamento não se pode confundir e não se confunde com um órgão de comunicação social, é um órgão institucional do Parlamento para dar visibilidade, ou seja, é como uma abertura das paredes da Assembleia para que se possa ver mais longe. E não pode deixar de ser isso. Não pode deixar por várias razões. Não pode deixar pelo próprio equilíbrio institucional, que é a Assembleia da República e os seus equilíbrios e a forma como funciona, mas também não pode funcionar. Porque não pode, ou seja, não pode ter critérios editoriais, redatoriais, por questões institucionais, mas também não pode ter, Porque não teria sentido nós estarmos a defender um canal parlamento na TDT, acesso a todos, etc., que fosse concorrência aos próprios órgãos de comunicação social que já existem. Isso não teria sentido. Ou seja, não tem sentido institucional, não tem sentido político e não tem sentido no equilíbrio do que são os órgãos de comunicação social. E, portanto, eu julgo que todos nós teríamos ideias de tornar mais atrativo imensos aspectos do canal Parlamento, mas acho que o canal Parlamento é aquilo que é, transmitir para fora o que se passa cá dentro, sem edição e sem qualquer tentativa de uma programação competitiva com o que são os órgãos de comunicação tradicional. E não deve ser. Não deve ser. É assim mesmo. Dito isto, eu acho que nós consideramos que os maiores investimentos, não só financeiros, mas do ponto de vista de pensar o canal, pensar o que podemos fazer, devem ser feitos para alargar esta função do canal Parlamento. E aqui o Bruno já falou da questão das acessibilidades e, portanto, da questão da língua gestual e de todas as outras questões que tornam o canal Parlamento. Todos os órgãos de comunicação social têm que ter obrigações, e têm obrigações até por lei, de chegarem a todos os cidadãos e todas as cidadãs. Mas o canal Parlamento é que não pode deixar mesmo nenhum de fora. Ou seja, deve ser um imperativo maior do canal Parlamento, é uma obrigação do canal Parlamento, e nisso é preciso estudar os vários instrumentos tecnológicos ao nosso dispor para o conseguir. Não está ainda conseguido. E também, naturalmente, alargar o espaço de transmissão não editada de reuniões. Não significa isto que não haja outras propostas, porque é verdade que, ainda que alargando, continua a haver espaço do canal Parlamento para outras propostas. E, nesse sentido, há algo que o deputado Adolfo Mesquita Nunes já falou, e que era outro dos temas que aqui me trazia, o segundo deste, que é... tem a ver com o que é a Assembleia da República para lá das reuniões e que é o acervo da nossa vida política, democrática e não só, pelo arquivo, pela biblioteca, mas mesmo no que o arquivo e na biblioteca não tem a ver com a democracia, disponibilizá-los e publicitá-los tem a ver com a democracia, não é? Torná-los acessíveis. E até a Assembleia da República, neste momento, por questões orçamentais está mais parado, mas teve um programa de edições que tinha a ver também com o que é o nosso arquivo. E, portanto, há toda uma história da nossa vida política que a Assembleia da República tem, que deve disponibilizar. A maior parte da população não sabe sequer que pode aceder à biblioteca e ao arquivo. E, portanto, os trabalhos sobre a biblioteca ou o arquivo, sobre a promoção do que é o acesso à nossa à história política portuguesa, que existe neste edifício, que é também um edifício arquivo, é um edifício biblioteca, é um edifício museu, pode e deve ser mais trabalhada para que haja essa noção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos então a ronda com os grupos parlamentares, mas há deputados que individualmente pediram a palavra também para produzirem a sua reflexão e darem o contributo. Queria deixar a seguinte informação à Comissão, de que nós ainda temos de nos pronunciar sobre a ronda de audições aos candidatos ao Conselho da Opinião para amanhã e depois. Por isso, ainda vamos nos debruçar sobre este ponto. Pediria brevidade aos deputados que pediram a palavra, certamente também para dar as suas ideias, os seus contributos para o objetivo que nós pretendemos com esta reunião, como disse inicialmente. Senhora Deputada Lídia Bulcão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, eu cheguei um pouco atrasada porque tinha alguns compromissos, portanto não tive a oportunidade de ouvir uma boa parte das ideias que foram aqui transmitidas. Portanto, peço desculpa se me repetir alguma das coisas que disser. Queria só acrescentar aqui alguns contributos. Eu concordo com grande parte das coisas que aqui foram ditas, mas acho que também há uma coisa que tínhamos de ter em cima da mesa, que além de ser fundamental dar a conhecer as atividades que se passam dentro da Assembleia da República e o trabalho dos deputados, acho que também era importante dar a conhecer quem são os deputados. A verdade é que isto são legislaturas de 4 anos e cada vez que entram 230 deputados, há alguns que são muito conhecidos, mas há muitos que a maior parte das pessoas não conhecem e não fazem ideia quem são. Eu acho que se calhar poderia ser interessante, nós temos o ano, são 300 e tal dias, somos só 230 deputados, eventualmente fazer um pequeno apontamento de 5 minutos, uma espécie de perfil sobre cada um dos deputados que passaria cada um dos dias deste primeiro ano, por exemplo. Se calhar depois não faria sentido repetir todos os anos, mas eventualmente poderíamos, por exemplo, no segundo ano, em vez de ser um perfil, ser uma pequenina entrevista de 10, 15 minutos, sobre a experiência parlamentar que vai decorrendo. Por exemplo, no terceiro ano poderíamos, por exemplo, fazer uma espécie de resumo da atividade do deputado ou uma espécie de montagem com as intervenções que ele tem feito. Por exemplo, não sei, isto acho que poderia ser aperfeiçoado, mas o que eu acho aqui fundamental seria dar a conhecer quem são, sobretudo no primeiro ano, que acho que é a parte mais importante. Existia um programa na RTP que era Retratos do Parlamento Europeu, que faziam uns perfis mais alargados, mas acho que nunca foi feito nada do género, e aqui acho que o importante mesmo era dar a conhecer quem são afinal estes macacos que andam para aqui a falar. Não, este que eu estou a falar do Parlamento Europeu era na RTP, sim. Não era uma coisa tão profunda nem tão alargada, seria apenas um pequeno apontamento, uma espécie de biografia. Há pessoas que estão interessadas e vão ver na internet a biografia e tal, mas a maior parte delas não sabe quem são. Depois, relativamente às atividades, acho que é fundamental, de facto, divulgar muitas das coisas que se passam cá dentro e que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, porque pensam, muita gente continua a achar que o trabalho do deputado são as intervenções nos plenários. Alguns falam das comissões, mas mesmo assim não têm conhecimento. Eu suponho que já tenham sido aqui apresentados propostas de cobertura, por exemplo, das visitas que as comissões fazem fora do Parlamento, do trabalho também no círculo eleitoral, que me parece que é talvez a parte mais difícil de conseguir, porque os círculos eleitorais são muito difíceis. Não sei como é que isso poderia ser, na prática, concretizado, mas se calhar era interessante conseguirmos apresentar à segunda-feira uma reportagem, não sei se uma vez por grupo parlamentar, se uma vez por círculo eleitoral, acho que isso depois poderia ser consciencializado. Uma outra questão que não sei se também foi abordada aqui, que teria a ver para os tempos mortos, preenchimento com pequenas histórias do Parlamento, falou-se na biblioteca, mas se calhar haverá, eu sei que existem algumas coisas que não são conhecidas da maior parte das pessoas, histórias que se passaram aqui, que poderiam eventualmente fazer-se uma espécie de reportagem histórica sobre, sei lá, um espaço que seja pouco divulgado, que tenha uma história engraçada, que estejam associadas personagens históricas, que pudesse ser divulgado. A última proposta teria a ver com a existência de um grupo de formal de ex-deputados, e acho que poderia ser interessante eventualmente ter de vez em quando pequenos apontamentos, de pequenas entrevistas a ex-deputados sobre a experiência na Assembleia e contributos que pudessem deixar para o futuro. E pela minha parte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vi que está em sintonia com a Sra. Deputada Francisca Almeida, que referiu-se em algumas questões também de dentro do teor. A Sra. Deputada Sofia, Ana Sofia Betancourt também pedia a palavra. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Isto como nós tínhamos interpretado que esta nossa reflexão era individual e não por grupos parlamentares, daí cada um de nós ter trazido as suas ideias.
Com certeza que sim, mas houve grupos parlamentares, nomeadamente o nosso, que fez a recolha em conjunto individual dos diversos deputados, mas por isso é que fizemos uma primeira ronda com os grupos parlamentares de uma forma mais formal, agora fazemos individualmente. Obrigado.
Não tem problema nenhum, Sr. Presidente. Mas era para dizer que foi nesse sentido que nós estamos agora aqui a intervir. E vou tentar ser muitíssimo sucinta, aliás, porque trouxe ideias muito telegráficas para esta nossa reflexão. A primeira é porque entendo que o canal Parlamento deve permitir o esclarecimento e o acesso dos portugueses à nossa atividade parlamentar e também deve promover e dignificar o nosso papel enquanto deputados e o nosso papel enquanto agentes na democracia portuguesa. E, portanto, com estas duas premissas, entendendo, claro, que todas as intervenções que aqui foram trazidas no sentido da figura do canal, da forma como é um serviço e essa manutenção e essa preocupação, entendo, no entanto, que ele pode ser muito modernizado com vista a atingirmos os mais diversos públicos que queremos atingir esta causa que disse no início. E, portanto, acho que era positivo permitir a emissão contínua do canal Parlamento. Essa, para mim, era uma questão essencial, fosse recorrendo a reemissões de debates internos, fosse a outro tipo de programas, mas era importante essa emissão contínua. Claro que acompanhar os trabalhos dos diferentes grupos parlamentares parece-me essencial. Parece-me também essencial que fosse criado para a dignificação da nossa atividade umas biografias de parlamentares de excelência, históricas, de alguma forma, que tivessem interesse também. E, à semelhança daquilo que são as biografias que aqui a minha colega deputada acabou de transmitir. E depois, penso também que é uma coisa que a mim e a muita gente poderia interessar, que é, todos nós temos noção que nestes anos de democracia aconteceram debates históricos aqui no Parlamento, que ficaram na memória coletiva, mas que podem ser explicados. Ou seja, todo o contexto social, político em que foram acontecendo, com politólogos que, de alguma forma, os explicitassem à época, tentando enquadrar e criar, assim, a tal sinergia também didática que aqui hoje falámos. Depois, existem gafes engraçadas do ponto de vista do Parlamento que nós não temos que ter medo de as assumir, e parece-me que é uma boa forma também de puxar alguma juventude a este canal. Para além disso, a questão de necessariamente, que é muito importante, o desconhecimento que muitos da população têm dos 230 deputados, e portanto parece-me essencial que exista uma forma de se conseguir levar ao conhecimento público esse deputado e essa representação. E depois existir o tal, já hoje aqui falado também, eu chamei-lhe democracia direta, que é a tal questão de um deputado estar disponível para poder responder, um deputado, um presidente de comissão, seja lá o que for, durante determinado tempo, a contactos do cidadão que assim lhe queira pôr questões. E já existe umas conversas e uns debates entre os deputados, mas eu penso que isso teria de ter também um talk show de dinâmica num ambiente, noutro ambiente que não é sede da Assembleia, tipo um café que fosse referência, talvez histórica até, exatamente, de tertúlia em termos da nossa consolidação da democracia. Era isto só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia. Sr. Deputada Inês de Medeiros, pedi a palavra.
Não, queria só, muito brevemente, queria só dizer que acho que houve muitas propostas interessantes e engraçadas e certamente cheias de possibilidades. Queria, no entanto, relembrar, há uma questão maior, que é, por exemplo, quando o Parlamento deixa de ter atividade, o canal Parlamento cessa. E, portanto, há como preencher, e no sentido de haver uma continuidade de programação, isso acho muito interessante. Queria só, agora o meu título pessoal e por estar um bocado ligada a esta área, se eu não tenho dúvidas que é importante dar a conhecer melhor os deputados, eu devo dizer que o grande protagonista do canal Parlamento deve ser o próprio Parlamento. E que não devemos confundir isso com depois aquilo, quer dizer, eu acho que qualquer um dos deputados sente aqui alguma frustração de nunca haver reconhecido quais são os seus reais esforços e como andamos aqui todos a correr de um lado para o outro e com muita dedicação. Mas eu devo dizer que partilho um bocadinho a ideia, e já que estamos aqui numa troca de impressões ao nível pessoal, que por muito interessantes que sejam as ideias, e eu não tenho dúvida que de vez em quando o canal Parlamento deve sair, com certeza, mas acho que ainda há muito, muito para fazer dentro daquilo que é de facto o Parlamento e dentro daquilo que são as atividades do Parlamento. porque, bom, as legislaturas vão passando, mas a velha casa é esta e a democracia é aqui que ela mora. Portanto, eu daria sempre como prioridade àquilo que são as atividades dentro do Parlamento e um bocado, como disse a Sra. Deputada Catarina Martins ou o Sr. Deputado Bruno Dias, já não sei, já todos nós, o abrir portas e trazer pessoas para dentro do Parlamento sem terem cá vir e não forçosamente o Parlamento ter sistematicamente que sair. Isso não é invalido, obviamente, mas, por exemplo, acompanhamentos, temos que ser realistas, acompanhamentos de atividades parlamentares à segunda-feira. Isso implica, em termos técnicos, em termos de equipas exteriores, em termos de linha editorial, em termos, quer dizer, são excelentes ideias, que eu desafio a imprensa que está aqui a tê-la. Hoje em dia os deputados, apesar de tudo, têm outros instrumentos também para dar a conhecer o seu trabalho. Não vou falar do Facebook, ou do tão dinâmico Facebook e outras redes sociais, mas acho que nós todos, isto pessoalmente, acho que nós todos devemos ter a consciência que o grande protagonista do canal Parlamento é mesmo o Parlamento. Ah, já agora, que numa proposta, de facto já tínhamos falado ao nível europeu, falámos dos PALOPs, não sei se não era também ter algum protocolo com as assembleias regionais da Madeira e dos Açores, que é que tínhamos esquecido de referir a este assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós concluímos, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação, que é o Presidente do Canal Parlamento e que vai finalizar o debate, eu gostaria de dizer, ainda bem que lembrou as regiões autónomas, muitas vezes esquecidas por este Parlamento, mas há de facto aqui um grau de exigência que se coloca ao Canal Parlamento, ainda para mais se vier a ser integrado na TDT, que vai expor ainda mais a vida deste Parlamento. E o grau de responsabilidade de todos os seus intervenientes e das diversas intervenções que são produzidas pelos deputados e não só, e dos trabalhos que é feito, é maior, o que existe, de facto, também uma preocupação relativamente à qualidade dos serviços que todos nós temos de prestar através deste canal Parlamento. Houve aqui também uma ideia central e importante, e eu sei que existe por parte de escolas e até mesmo universidades o acompanhamento de algumas atividades do canal Parlamento para poderem verificar como é que toda a prática parlamentar se vai desenrolando, o que quer dizer, e tal como foi dito aqui, que o canal Parlamento pode disponibilizar uma informação de qualidade com uma verdadeira intencionalidade educativa também, como também foi referido aqui por diversos intervenientes. Agora sim, eu passava então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação para encerrar o debate e fazer, se quiser, um balanço dos contributos que aqui foram trazidos pelos diversos deputados e grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria agradecer todas as ideias que aqui foram trazidas e que nós levamos, que nós iremos levar depois da súmula ser feita pelos serviços da Comissão, que iremos levar ao Conselho de Direção e que, obviamente, temos atrasado esta reunião do Conselho de Direção precisamente para estas propostas e ainda umas outras que eu tenho também em carteira para levar ao Conselho de Direção. Mas são, obviamente, são propostas muito válidas, nem todas provavelmente poderão ser aplicadas, mas nós sentimos que o canal Parlamento de facto tem uma importância incrível na nossa vida parlamentar e naquilo que é a sociedade hoje em dia, as milhares e milhares de pessoas que nos veem, que nos acompanham, mas sabemos que podemos ser sempre melhores no dia da manhã e é precisamente com estes contributos e o canal Parlamento está preparado para conseguir dar um salto maior, nós temos essa consciência e nós temos essa dedicação, todos os que pertencemos ao Conselho de Direção do Canal Parlamento e todos aqueles que colaboram no Canal Parlamento, e queremos muito mudar ainda mais e mudar para melhor naquilo que é possível fazer de melhor no Canal Parlamento, porque achamos que este, de facto, é o nosso grande instrumento como parlamentares e é um canal que tem uma importância muito significativa na sociedade hoje e irá ter uma importância seguramente maior depois de todos estes contributos e de muitos deles poderem ser postos em prática. Queria só agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, encerramos este ponto da ordem de trabalhos. Passaremos ao segundo ponto que tinha referido, que tem a ver com a ronda de audições que a Comissão está a fazer aos candidatos ao Conselho da Opinião. Ainda ontem ouvimos a candidata indicada pelo Bloco de Esquerda, Diana Andringa. Falta-nos ouvir os restantes candidatos que já foram indicados pelos partidos que indicaram. Foi o PCP que indicou o Sr. Machado Bento e o Partido Socialista indicou António Reis, Maria Estrela Serrano e José Manuel. Fernando Correia. Fernando Correia. O Partido Socialista António Reis, Maria Estrela Serrano e José Manuel Guinote. Temos de ouvir, como é sabido, a eleição era para se realizar na próxima sexta-feira, mas ontem na conferência de líderes, talvez devido a estes constrangimentos, não sei bem quais foram as argumentações que foram lá utilizadas na reunião da Comissão de Líderes, mas esta eleição foi adiada para o dia 20 de abril. Por isso, seria importante começarmos a agilizar rapidamente todos estes procedimentos que a Comissão de Ética está, a nossa Comissão está obrigada a fazer, no que diz respeito às audições, ouvir já aqueles que foram indicados. Ontem ficou a sugestão de ouvirmos amanhã e depois já alguns dos candidatos. Poderíamos ouvir pelo menos estes quatro, mas o Fernando Correia parece que está com problemas de saúde e não poderá vir. Mas pelo menos os três indicados pelo Partido Socialista poderíamos ouvir amanhã e depois, às 9:30, como tinha sido, como tínhamos acordado ontem na reunião da Comissão. A ideia era contactarmos, não formalmente e por escrito, mas contactarmos telefonicamente a ver se há, de facto, a possibilidade deles poderem estar cá amanhã às 9:30, pelo menos 12, e na sexta-feira outro candidato do Partido Socialista. Também deixo aqui um alerta para o Partido Social Democrata e o Partido do CDS-PP, que ainda não indicaram os nomes de candidatos ao Conselho da Opinião.
Isso é só uma sugestão, até pelos constrangimentos que ontem nos foram colocados, não sei se não valeria a pena fazer das duas às três, na quinta-feira, das duas às três, das nove às dez, na sexta-feira.
Estas reuniões têm a duração de 35 minutos, mas fica a sugestão à consideração da Comissão, a Comissão que decida. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Sr. Presidente. Isso não estou em erro, o que foi decidido na Conferência de Líderes ao passar a eleição para dia 20 de abril foi um adiamento que dá uma folga substancial àquilo que nós tínhamos inicialmente. E, portanto, se nós tínhamos a eleição, salvo erro, prevista para a próxima sexta-feira, depois da manhã, e passámos para quase um mês de intervalo, isto é um luxo, não é? Que a gente não tinha, e, portanto, há aqui algumas audições que eu admito que ou numa terça-feira à tarde, juntando várias audições, ou numa sequência que ainda por cima até pode não ser necessariamente a próxima terça-feira à tarde, que não temos mais. Ou então, recorrendo a este método das duas às três, etc., se for possível, nós, até do ponto de vista institucional, parece-me que é mais correto contactar as pessoas com alguma mínima antecedência e não estar a telefonar, venha cá amanhã de manhã, independentemente da disponibilidade que possam ter. Eu sugeria que houvesse um adiamento da própria marcação da agenda destas audições. Nós vamos tentar diligenciar o contacto para ver a partir de quando é que será realista ter cá o professor Fernando Correia, ao que sabemos está com problema de saúde e não pôde vir cá ontem. Há um conjunto de pessoas nomeadas, propostas pelo representante do PS, haverá outras que ainda surgirão. Nós ainda temos duas ou três semanas para trabalhar nessas audições e pode haver, se a grelha consensualizada prevê 35 minutos, 45 minutos no máximo de reunião, pode haver alguma sequência de audições na mesma tarde, etc. E, portanto, nós talvez não tivéssemos muito a perder se não fizéssemos audições esta semana. E se não fizermos, não será grave, porque há esse espaço à frente.
Então, mais sugestões, deputada Inês Medeiros, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu queria só fazer aqui um esclarecimento, é que de facto nós entregámos os nomes e ontem avisei o Sr. Presidente Mendes Bota só de um fator que fomos avisados, que o Dr. José Manuel Rebelo Guinote se iria ausentar do país até 9 de abril. E, portanto, numa preocupação de dizer sim, mas se quiserem audição, cuidado que eu vou-me embora no final desta semana e só volto a 9 de abril, eu comuniquei isto ao Sr. Presidente. E só nesse caso concreto é que dissemos ao Sr. Presidente, se o Sr. Presidente quiser absolutamente fazer antes dele se ir embora, então se calhar tem que ser amanhã ou depois. Agora, no, da nossa parte, queria só deixar claro, da nossa parte não há nenhuma necessidade de estar a fazer estes três, o Dr. António Reis e a Dra. Maria Estrela Serrano, já amanhã ou depois. E devo dizer que também, de um ponto de vista institucional, apesar de tudo, estamos a falar de um órgão que é eleito pela Assembleia da República, parece-me um pouco estranho estarmos a telefonar ou a fazer uma chamada de véspera a dizer pode cá estar amanhã às 9 da manhã. Quer dizer, sobretudo quando a listagem total ainda nem sequer está apresentada. Portanto, eu só queria fazer este esclarecimento porque espero que este nosso avisar ao Sr. Presidente Mendes Bota que, de facto, um dos nossos candidatos se iria ausentar até 9 de abril, não tenha provocado esta pressa absoluta em fazer a totalidade das audições.
Senhores deputados, vamos tentar abreviar aqui as conclusões desta, de algumas divergências, ou parece que já há aqui uma orientação consensual, mas quero deixar bem claro que só estou a colocar esta questão e da urgência. Não é assim tão estranho, de uma forma informal ou menos formal, convocarmos ou pedirmos às pessoas não, para virem às reuniões via telefone. Mas eu acho que, de facto, também temos tempo para fazermos isto nas próximas semanas e então fazer as convocatórias de forma mais formal, até para que os candidatos possam preparar. Mas quero-vos dizer que só estou, pura e simplesmente, a transmitir aquilo que foi o sentimento da reunião de ontem. É que falamos ontem claramente para, na possibilidade de podermos ouvir os candidatos amanhã e depois, na sexta-feira e quinta-feira. Por isso é que estou a transmitir e estou a colocar isto à consideração, mas depois a Comissão decidirá. Não sei se mais algum senhor deputado quer colocar, ficou aqui colocada a questão das 14h30 às 15h, ou então a questão, que era deixarmos isto para a próxima semana e então fazermos isto às terças-feiras, nas reuniões, logo a seguir às reuniões que estão marcadas ordinariamente, como foi sugerido pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Se ninguém... Então subscreve também a proposta do Sr. Deputado Bruno Dias, pronto. Então fica assim. Faremos os contactos já com os candidatos indicados para comparecerem na próxima reunião, que será marcada de forma ordinária para terça-feira, se não estou em erro. Pronto, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está terminada a reunião.